Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 31 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nintendo, que alterou a previsão de vendas do Nintendo Switch para o ano fiscal, que termina em março do ano que vem. Inicialmente, eles tinham informado que previam lá a venda de 10 milhões de unidades para o período, mas agora eles aumentaram essa previsão para 16,7 milhões. Esse número, aliás, é coisa de 3 milhões de unidades a mais do que ela conseguiu vender do console Wii U ao longo de 5 anos. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que basicamente anunciou o seu cancelamento de House of Cards. Esse anúncio foi uma resposta lá ao envolvimento do Kevin Spacey no caso de uma tentativa de assédio a um menor de idade, nos anos 80. Num comunicado pra Variety, a Netflix falou que a próxima temporada da série, que tá sendo gravada já, inclusive, é a última, e disse que a empresa ficou bem perturbada, né, e bastante incomodada com a notícia de que o Kevin Spacey tentou assediar um menino que tinha 14 anos, em 1986. Antes disso, ontem, no começo do dia, o Kevin Spacey tinha tentado publicar um pedido meio estranho ali de desculpas, mas a declaração dele foi tão absurda que acabou deixando o pessoal mais irritado do que já estava antes. Aí, possivelmente para tentar evitar que essa polêmica afetasse a Netflix, a empresa optou por se antecipar e anunciou que House of Cards já está com os dias contados, é só acabar a temporada que aí acabou. E enquanto isso, lá em Londres, um homem encontrou, jogado lá numa calçada no meio da cidade, um pendrive com coisa de 200 documentos confidenciais sobre o sistema de segurança lá do aeroporto de Heathrow. De acordo com esse homem, que deu uma espiada nos documentos, né? Na verdade, ele espiou o pendrive para ver o que tinha dentro e achou os documentos. O conteúdo ali da coisa toda diz que tipo de crachá que é usado para acessar cada parte do aeroporto, traz a grade horária da troca de segurança, tem mapa também com a localização de cada câmera do aeroporto, explica até as medidas que são adotadas quando a rainha da Inglaterra passa por lá. Perguntada a respeito disso, a administração do aeroporto de Heathrow falou que está investigando como que esse pendrive foi parar lá no meio da rua em Londres, mas afirmou também, né, que revisou os procedimentos de segurança e garantiu que está tudo em ordem. E agora o assunto é a Amazon, que pode estar se preparando para lançar a compatibilidade com o Audible para o modelo mais barato do Kindle. O Audible, para quem não conhece, é a plataforma de audiolivros da Amazon e hoje só o Kindle Oasis oferece compatibilidade com os conteúdos de lá. Eis que agora o pessoal do site Digital Reader encontrou lá nos detalhes do Kindle mais básico uma observação falando que ele também vai ganhar suporte ao Audible nos próximos meses, o que deu até uma esperança para o pessoal que também espera que isso chegue para os modelos Paperwhite e Voyage. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung e sobre dois reviews interessantes que pintaram ontem lá no The Verge. O site publicou as primeiras impressões sobre o relógio Gear Sport e sobre a segunda geração dos fones de ouvido Gear Icon X, e eu vou começar falando sobre o review do relógio. De acordo com o texto, a interface está bem melhor para navegar e a tela OLED tem uma definição bacana, mas os elogios acabam por aí. Eles classificaram a oferta de aplicativos de terceiros como anêmica e disseram que a experiência como um todo ainda está bem ruim, parece uma coisa que ainda não está muito pronta. Outro ponto negativo, segundo eles, é o recurso S-Voice, né, da assistente virtual, que muitas vezes nem chega a funcionar, mas quando funciona também não adianta muito, né, que não cumpre o que é pedido. Por conta disso tudo, eles deram uma nota 6,5 para o relógio, o que foi uma situação meio diferente do segundo review, que foi dos fones de ouvido. Eles disseram que essa segunda geração do Gear Icon X consegue unir ali a praticidade de um fone Bluetooth esportivo e a funcionalidade de um wearable de acompanhamento de atividades físicas, e por isso eles falaram que recomendam bastante a compra para quem estava pensando em adquirir essa segunda versão. E enquanto isso, na Microsoft, ontem a empresa atualizou o Skype para computador, né, para desktop, tanto para PC quanto para Macs, trazendo ali uns recursos que pintaram na versão mobile há alguns meses. Agora a versão de desktop também traz recursos como as menções de usuários usando arrobas, painel de notificações, modo escuro, complemento de terceiros e reações rápidas a mensagens, tudo isso com aquele visual meio colorido, meio Snapchat, né, que chegou a causar uma certa polêmica quando pintou para celular. E ainda sobre a Microsoft, ontem a empresa anunciou o fim do plano de assinaturas do Outlook.com Premium. Esse plano dava acesso aos benefícios, tipo o suporte a domínios customizados e uma versão lá da plataforma sem anúncios, mas agora, para ter acesso a isso, a pessoa tem que assinar o pacote inteiro lá do Office 365. A boa notícia é que, de acordo com a empresa, quem já é assinante lá do Outlook.com Premium vai continuar utilizando o serviço numa boa e também consegue renovar a assinatura lá na frente, né, quando o plano atual acabar. Já para quem não era assinante, tava pensando em pegar o Outlook.com Premium, agora a coisa tá um pouco mais cara, porque tem que assinar o Office 365 inteiro. E agora o assunto é mais um problema que está pintando no Google Pixel 2 XL, mas antes eu quero agradecer a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, tanto com empresas bem grandes de diversos setores, quanto com pequenas e médias empresas, o que inclui aí startups e desenvolvedores de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como isso é sempre complicado, né? Uma burocracia bem chatinha, qualquer erro que você cometer pode acabar saindo meio caro e te fazer perder tempo. Então a melhor coisa que se pode fazer é deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo. Eles também têm atuado de uma forma cada vez mais próxima com a abertura de empresas para e-commerce, e a Prime também é uma certificadora, e para facilitar ainda mais a vida dos ouvintes do Loop Matinal que estão pensando em abrir uma startup ou uma empresa, a Prime está dando 50% de desconto na abertura e mais 20% de desconto no preço da contabilidade normal. Então, para aproveitar essa oferta, você faz o seguinte: entra lá no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que assim eles vão saber que você veio aqui do podcast, né, ouviu essa oferta e vão te dar os 50% de desconto na abertura da empresa e mais 20% de desconto na contabilidade normal. De novo, acessa lá prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Ontem pintou lá no site CNET uma matéria falando que os donos do Google Pixel 2 XL estão reclamando de um outro problema, além daquela retenção da imagem na tela que eu comentei dia desses. Eles disseram que um número bem grande de usuários vem reclamando lá da gravação do áudio do aparelho, que fica totalmente distorcida, com um efeito bem agudo, né? Totalmente diferente do original. E isso acontece tanto nas gravações só de áudio, quanto lá nos áudios, né, das gravações em vídeo. E comentando o problema, Google falou que já estava a par dessa situação e vinha trabalhando numa correção, que deve ser liberada nas próximas semanas. E ainda sobre o Google, a empresa lançou ontem um aplicativo chamado YouTube TV, feito para rodar de um jeito meio nativo, em TVs inteligentes. Esse app vai disponibilizar streams ao vivo do YouTube em TVs que rodam o sistema Android TV, também na linha de produtos Xbox One, mas o Google falou que pretende expandir a disponibilidade dele em breve, levando o YouTube TV para TVs da LG, da Samsung, da Sony e também para Apple TV. E por último, sobre o Google, deixa eu dar a notícia mais importante aqui do dia. O Sundar Pichai, que é o CEO da Alphabet, prometeu pessoalmente no Twitter dele que a empresa vai correr para corrigir um problema do Android, que é o fato do emoji do cheeseburger colocar o queijo por baixo da carne. Bom, e já que eu falei sobre o Google, deixa eu comentar que agora o aplicativo do Google Assistente consegue controlar o Apple Music lá no iOS. Isso acontece graças a um novo conjunto de APIs do iOS 11 chamado Music Kit. E, ironicamente, mas não surpreendentemente, o Google Assistente se sai bem melhor do que a Siri para entender os comandos de voz na hora de pegar uma música para tocar. Quem fez um comparativo em vídeo bem interessante da performance entre os dois assistentes foi o Mac Magazine, né, que mostrou como a Siri está anos luz atrás do Google Assistente, em especial ali para entender uma música em inglês em meio a um comando em português, e eu deixei o link pro vídeo deles aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E ainda sobre a Apple, ontem pintaram os primeiros betas do iOS 11.2, tvOS 11.2 e watchOS 4.2. Eles pintaram só para os desenvolvedores, né? Deve pintar lá no beta público daqui a uns dias, e também foi liberada mais uma atualização do firmware do HomePod, aquela caixinha de som conectada que a Apple tá para lançar. No iOS, o pessoal já encontrou novos wallpapers que estão aqui na descrição, inclusive, alguns emojis redesenhados e a correção do bug da calculadora, né, que estava entendendo meio errado ali comandos feitos rápidos demais, mas a principal novidade que o pessoal achou foi a Siri Kit, né, que chegou lá no HomePod. Isso indica que os desenvolvedores vão conseguir escrever interações com a Siri embutida lá no HomePod, e falando nisso, nosso amigo Guilherme Rambo também achou umas referências de suporte a português lá no sistema. Esse é um sinal de que a gente não deve demorar muito para pelo menos tentar conseguir interagir com a Siri no nosso idioma quando a caixinha de som for lançada. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ontem pintaram vários vídeos de hands-on do iPhone X, né, à frente do lançamento, que vai rolar na sexta-feira. Eu deixei aqui na descrição um link que traz uma lista desses vídeos, com direito até um unboxing meio estabanado lá de um youtuber mexicano, e todos eles já ajudam a dar uma ideia, né, de como que vai ser mexer no iPhone X. Já para quem prefere ler esse tipo de material, eu deixei aqui na descrição do episódio o link para uma matéria que o Steven Levy fez para Wired, a coisa toda é bem interessante. O Steven Levy, para quem não sabe, foi um dos 4 jornalistas que receberam o primeiro iPhone, né, para fazer um review à frente do lançamento, e agora a Apple repetiu a dose com o iPhone X. Essencialmente, ele diz que o aparelho é bacana, né, que o Face ID é legal também, apesar de demorar um pouquinho para se acostumar com ele, e conclui que o real poder do iPhone X está na mão dos desenvolvedores e como que eles vão explorar a capacidade do aparelho daqui para frente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um produto, um app, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! A geração do Gear Icon X consegue o Lia? O Lia é ótimo. Tem alguém correndo aqui fora, cara. Esse loop é um circo. Os desenvolvedores vão conseguir increver.